Vamos nessa, e agora a gente vai acionar o comentarista que não esconde o jogo. Mário Silva, a cadência, eu diria que foi aquela coisa que, como eu disse durante a transmissão. Como eu disse na transmissão, foi uma batucada feijão com arroz, mas sem grandes ousadias. Digo isso de acordo com o jogo.
Verdade. Bom, o jogo 0-0 é muito chato. Se bem que, às vezes, o sujeito vai ao estádio, vê um jogo 0-0, aí quando passa no bar para tomar uma gelada ou uma aguinha, diz assim, um jogão. Porque às vezes 0-0 é jogão, mas não foi jogão, não. Esse ganha classe, jogar um joguinho pra jogo, né? Porque 0-0, que você olhar o semblante do Ramon Dias e o semblante do Dorival Júnior saiu sorridente. E o Ramon Dias saiu tranquilo, mas sem esboçar um sorriso. Isso quer dizer o quê? O empate serviu para o São Paulo, mas não serviu para o Vasco da Gama, porque apesar de dormir ainda fora da zona do rebaixamento, amanhã ele pode ser superado pelo Santos, certo? E aí a coisa pode realmente ficar de novo Vasco ali no limiar, na 17ª posição, por ali e tal. Bom, vamos pro jogo. O jogo teve o São Paulo sem a mínima pressa, apesar de que teve uma posse de bola maior, né? Ele, no primeiro tempo, ele poderia ter liquidado a partida, certo? Porque ele teve um pênalti ao favor, desperdiçado pelo Wellington Rato. Na sequência, a única vez que o James Rodrigues apareceu e ele teve a chance de jogar, porque ele é reserva, o Calleri não jogou, estava suspenso, e aí ele botou na trave. E depois teve um outro lance, ainda com o Lucas, defesa bonita do goleiro, do Léo, que o São Paulo poderia ter saído no mínimo no intervalo com 1-0. Muito bem. São Paulo jogou o primeiro tempo com uma posse de bola bem superior à do Vasco. O São Paulo teve no Alisson e no Lucas. O Lucas ficou até o final. As duas molas propulsoras das jogadas perigosas feitas pelo São Paulo. E o Vasco tem um problema. O Vasco montou um time, é um conjunto. Não é um grande conjunto, mas ele não tem aquele jogador. Eu vou citar, por exemplo, não tem um Cano da vida, não tem um João Arias da vida, que desequilibra, não tem um Arrascaeta que de repente bota alguém na cara do gol, não tem um Bruno Henrique. Agora vamos para São Paulo. Não tem um Zé Rafael, não tem um Renato Augusto, que faz uma falta danada pro Corinthians, não tem um Ira Alberto, que ele mescla bons e maus momentos. O Corinthians perdeu um jogador importantíssimo, que foi o Roger Guedes, sem sombra de dor. Agora é que eles veem que a falta que faz o jogador, encheu o saco do cara, mas o cara faz uma falta danada. Bom, então o Vasco, na verdade, não tem quem desequilibre. Contratou o Paier, que já está fechando carreira, e que veio de final de temporada, vinha parado de 3 meses. Está ganhando, como se fala agora, minutagem, ganhando forma, entrando em forma, jogando. E isso é fundamental, porque ele é um jogador criativo, o cara que bota alguém na cara do gol. Então como é que ficou? Primeiro tempo foi assim, o Vasco acabou quase perdendo o primeiro tempo, perdeu o pênalti, São Paulo que foi pênalti. E o Verrete ficou meio abandonado o jogo inteiro. Ele ficava correndo. Eu acho que naquele momento faltou que alguém avançasse pela direita e alguém pela ponta esquerda, juntamente com ele, está visível, isso acontece todo dia no futebol, para apertar a saída de bola do São Paulo, gente. Mesmo sem apertar, quase que teve lambança. No final, a camisa do São Paulo, do Vasco, é preta. E aparecia uma faixa vermelha, só que vertical, que era a língua dele, porque estava cansado. Ele, mesmo assim, teve um chute no primeiro tempo, teve presença no segundo tempo. O Vasco botou bola na trave no segundo tempo, mas não conseguiu transformar essa presença em gols. E na medida que o tempo foi passando, o São Paulo trouxe o que ele queria, né? Levar um ponto, e o Vasco ficou perdendo dois pontos. Eu fiz essa comparação porque o São Paulo, ele não, já foi dito aqui, mas é bom, porque para quem está pegando o avião agora, aquela famosa audiência rotativa do rádio, né? O São Paulo está tranquilo, já está no mundo a passeio. Por quê? Porque ele já está na Libertadores e não vai cair. A não ser que haja um estúpido acidente de percurso. Enquanto isso, o Vasco luta para não cair. Eu acho, continuo achando, que o Vasco não vai cair. O São Paulo luta para não cair. O Vasco, melhor dizendo, luta para não cair. Então, teria que vencer, ainda mais jogando em casa. Você, a conta que os matemáticos fazem é a seguinte: tem tantos pontos, precisa tantos pontos para não cair. Então tem que fazer o quê? Tem que ganhar em casa e, se possível, ganhar várias fora, senão não perder, trazer empate. Se empatar todos, acaba caindo. Então não dá. Em casa tem que ganhar. Fora de casa, pode trazer um pontinho. Foi o caso do São Paulo. São Paulo não vai cair. Ganhou mais um pontinho, né? Ganhou mais um pontinho. Subiu na tabela um pouquinho. E o Vasco, com o empate, se manteve na posição de fora da zona do rebaixamento. Só que tem o seguinte: amanhã a bola vai rolar, o Santos vai jogar e pode realmente mudar a situação. A situação hoje é essa. Amanhã pode ser diferente. E o jogo não para. Nós teremos uma data FIFA no dia 12, certo? Vai parar para o campeonato, porque nós teremos jogos importantes envolvendo a eliminatória da Copa do Mundo, certo? Então você tem lá os jogos importantes parados. Mas o Santos vai jogar e aí as coisas podem se modificar. Eu repito, o Ramon Dias deu uma cara diferente à equipe do Vasco, mas ainda o Vasco não está totalmente pronto. O Santos joga com o Palmeiras amanhã. Então, realmente, não é muito fácil. O Palmeiras joga na Arena Barueri, porque seu estádio vai ser cedido, a sua arena, para shows, como faz parte do contrato, certo? Então, Santos joga com o Palmeiras na Arena Barueri. Por isso, a coisa pode realmente ficar boa para o Vasco. Lógico que amanhã os vascaínos de todo o país vão torcer pela a Sociedade Esportiva Palmeiras. O empate foi justo? Foi. Foi. Empataram em bola na trave. O goleiro está lá para ele, pegou o pênalti, pegou. O goleiro do Vasco fez boas defesas, fez. E acabou 0-0. Poderia ser 1-1, certo? 2-2, não. Nós chegamos aqui animados, porque a tarde começou animada, né? Porque o Bahia venceu de 6-4 a equipe do Goiás. Um placar extremamente raro no futebol. E bom, então teremos gol. Até porque no turno o São Paulo meteu 3-1 no Vasco, se não me engano. Então poderia ter gols, mas não teve. Foi 0-0. Destaque no São Paulo, eu vou destacar dois jogadores. Um na defesa, Diego Costa. E o Lucas, que é um jogador que desequilibra. Destaque no Vasco, Léo, que até pênalti defendeu. E vou dar um destaque, um honra ao mérito ao Verrete, que correu uma barbaridade, saiu morto de campo, verdade é essa, mas conseguiu, não conseguiu fazer o golzinho. O senhor Braulio da Silva Machado, que já é nosso velho conhecido, enrolado, os critérios, como sempre, vão todos para a cucuia, marcou um pênalti corretamente e poderia ser chamado pelo VAR no caso do lance do Gabriel Peck, mas não foi chamado. Teve trança-pé e tal, ninguém chamou. 0-0, resultado justo. Amanhã tem mais, a Nacional vai permitir Fluminense e Botafogo. Eu estarei de volta na segunda-feira no Revista Brasil, a partir das 8 horas, do comando do Walter. Ele vai fechar esse show de bola nacional. Ele narrou Vasco 0, São Paulo 0. Ele é o locutor da cadência perfeita.
Felipe Rangel.
Valeu, Mário Silva. Valeu, Rodrigo Campos. Muito obrigado a você que esteve conosco nessa jornada. E a gente vai pousando o nosso avião, encerrando a nossa história, que não teve gol, mas teve muitos grandes momentos. É assim mesmo, faz parte do jogo, faz parte da vida para nós que participamos de transmissão. A gente fica um pouquinho mais triste quando não tem gol, mas também é do jogo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!
Felipe Rangel. Termina aqui mais uma jornada esportiva pela rede de rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.